Dia a todas. Vamos então começar a nossa reunião. Nós hoje pedimos que a reunião se iniciasse mais cedo, às 10h30, exatamente porque tive uma pequena reunião de trabalho com a assessoria desta comissão, no sentido de fazermos um pequeno balanço da nova metodologia e da forma como as comissões têm reagido. A assessoria preparou uns slides que vão apresentar. Nós não vamos ter tempo de discutir o follow-up dos resultados, portanto a minha sugestão, se estivessem de acordo, era que a assessoria apresentasse o PowerPoint, que entretanto penso que foi distribuído, ou não? Não, mas será distribuído, está aqui, será distribuído. E agendaríamos então uma próxima reunião para a próxima semana, um bocadinho mais longa, para podermos discutir estes resultados. E hoje apresentávamos só os resultados. Sim, senhora. Então, Filipe.
Celebramos as...
Opa. E, evidentemente, agradeço à assessoria ter produzido esta avaliação.
Muito obrigado e muito bom dia. Nós preparámos estatísticas relativamente ao escrutínio das iniciativas europeias e fazendo o balanço da nova metodologia, atualizados ao dia de hoje. No primeiro quadro, no primeiro slide, aliás, podemos ver que o total das iniciativas apreciadas pelo Grupo de Trabalho discutindo iniciativas europeias desde a adoção da nova metodologia são 1.640, sendo que, das quais, durante a primeira sessão legislativa, e tendo em conta que só iniciámos a contagem em março, efetivamente 2016, logo, a primeira sessão legislativa é um número inferior, porque não contabiliza os 12 meses, temos 423 iniciativas, na segunda sessão legislativa, que já é completa, 696, terceira sessão legislativa em curso, 521. Destas, o total de iniciativas sinalizadas pela CAI, na primeira sessão legislativa, 37, fazendo novamente a ressalva que só contabilizámos a partir de março até dezembro, segunda sessão legislativa, 167, e a terceira sessão legislativa em curso, 105. Sendo que a percentagem das iniciativas sinalizadas, fazendo uma média global, é de 13,29%. No segundo slide, temos as iniciativas sinalizadas pela CAI por comissão, de acordo, mais uma vez, com a nova metodologia. Aqui podemos ver que o top 3 das comissões competentes, às quais são sinalizadas as iniciativas, é a COFMA, com 106 iniciativas, a sexta, Economia, com 79 iniciativas, e a primeira, Direitos Constitucionais, 77 iniciativas, das quais, também, com o relatório já produzido pela comissão respectiva, temos os maiores intervalos na COFMA, que foram sinalizadas 106 iniciativas e só produziram 20 relatórios, sendo que, no âmbito da reunião CAI, já, e posteriormente em sede de reunião da COFMA, tem havido o esforço de elaboração de relatórios por parte da comissão competente. Portanto, este número tenderá a aumentar, portanto, esta discrepância tenderá a aumentar. Seguidamente, temos também a Economia, com 79 sinalizações e somente 18 relatórios. Aqui temos também uma discrepância muito, muito elevada. E, seguidamente, temos a primeira comissão, com 77 sinalizações e 36 relatórios elaborados. Já não é uma discrepância tão, tão grande. A todas as outras comissões, têm um equilíbrio, têm um desvio muito, muito, muito leve, sendo que a oitava comissão, de 7 iniciativas, elaborou 7 relatórios. Também aparece, aqui, no próximo slide, temos o pedido de nota técnica por iniciativa por comissão, onde a primeira comissão pediu 44 notas técnicas para 36 relatórios. Aqui também selecionámos a 4 CAI, no sentido em que, e representa, não o pedido de notas técnicas por parte das comissões competentes, mas em situações em que as comissões competentes não elaboraram o relatório e o próprio deputado relator da CAI solicitou nota técnica. Portanto, é o que este gráfico que diz 4K simboliza na rubrica 4K. Todas as outras comissões, nota que há um número de relatórios ligeiramente superior ao pedido de notas técnicas, com exceção da primeira. No slide seguinte, temos a tipologia de sinalizações, de acordo com a nova metodologia, sendo que, em branco, na parte inferior de cada coluna, temos o total de sinalizações CAI por cada categoria. O remanescente em azul de cada coluna é o total de iniciativas por cada categoria, sendo que a linha em azul vemos qual a percentagem de sinalizações da CAI, tendo em conta as iniciativas por cada categoria. Portanto, tendo em conta os relatórios, a CAI sinalizou 14% das iniciativas, comunicações 36%, proposta diretiva 63%, proposta de regulamento 49%, proposta de decisão 6% e outras somente 1%. No slide seguinte temos o processo de escrutínio, tendo em conta o total de iniciativas com sinalização pela CAI em que o escrutínio foi concluído sem parecer ou parecer de não escrutínio, foi 69. O total de iniciativas em escrutínio sem sinalização pela CAI, seleção pelas comissões competentes, que foi 14. Até à data, a total de iniciativas com o relatório produzido pelas comissões competentes 125, resultando em 39,43% do total das sinalizações. Total de iniciativas com parecer aprovado na CAI são 165, tendo em conta que 40 destes pareceres não tiveram relatórios das comissões competentes. Portanto, logo 125 dos relatórios mais 40 sem relatórios, o total 165 pareceres aprovados. Nas estatísticas globais do processo de escrutínio da Assembleia da República, podemos ver que do total de iniciativas objeto de parecer da Assembleia da República, tivemos respostas muito pouco significativas no geral da Comissão, sendo que em 2012 tivemos só 6%, em 2013, 5%, em 2014, 7%, em 2015, 8%, peço desculpa, 6% em 2012, 5% em 2013, 7% em 2014, 10% em 2015, 53% em 2016, 36% em 2017. Em 2018 ainda não temos a year to date, mas chegarão certamente. A nível da percentagem de pareceres sobre o total de iniciativas recebidas para escrutínio, também em 2012 temos 13%, aumentou em 2013 para 29%, depois diminuiu e manteve-se mais ou menos estável, sendo 2014 15%, 8% em 2015, 15% novamente em 2016, 7% em 2017 e 2018, ainda não temos dados significativos para a análise. E finalizada a apresentação.
Portanto, a minha sugestão relativamente a estes dados é que nós discutamos o futuro numa próxima reunião. O que me parece que é interessante é, apesar de tudo, o equilíbrio no que diz respeito, o que de certa forma, o que eu acho que é positivo é o equilíbrio sobre o estatuto das iniciativas legislativas, entre o requerimento, o relatório, a diretiva, etc. Acho que há um certo equilíbrio, embora sugiro que nós discutamos as prioridades relativamente ao tipo de iniciativa legislativa. Uma segunda questão que eu acho que pedi à assessoria para fazer uma análise de conteúdo é relativamente às respostas da Comissão. Porque as respostas da Comissão que estão ali são respostas a dizer recebemos, e portanto eu penso que também nos interessava ter uma avaliação mais qualitativa relativamente à resposta da Comissão, porque penso que também pode ser um elemento importante para a discussão do futuro nesta matéria. E, portanto, são as duas observações que teria e deixava a discussão para a próxima reunião, porque a nossa reunião está quase, a próxima reunião está quase a começar. Tínhamos aqui apenas quatro sugestões que gostaria de colocar às senhoras deputadas e ao senhor deputado e que são as seguintes. A primeira é a antecipação da apresentação de pareceres, ou seja, propõe-se que os pareceres da CAI sejam apresentados uma semana antes do prazo final, permitindo que as questões de subsidiariedade possam ser discutidas, porque muitas vezes o que acontece é a data é amanhã, temos que decidir hoje. Eu penso que quando há dúvidas e há necessidade de se voltar a discutir, de se voltar ao debate, tinha sentido que nós pudéssemos fazer este debate uma semana antes, portanto, pudéssemos antecipar numa semana a apresentação dos relatórios. A segunda proposta de funcionamento é que as iniciativas sem prazo, distribuídas mas não escrutinadas, se façam o levantamento em função da comissão competente e solicitar se estão interessados em fazer o escrutínio ou não. Ou seja, nós enviamos para as comissões as propostas para escrutínio, são sem prazo, nunca mais recebemos resposta e não sabemos se a questão está ainda pendurada porque vai haver uma resposta daí a 6 meses ou simplesmente a comissão já decidiu que não fará escrutínio e, portanto, fecha-se o dossiê. A terceira proposta é a distribuição de iniciativas na CAI simultaneamente à distribuição nas comissões competentes em razão da matéria, independentemente de serem iniciativas Protocolo 2, que é uma questão que eu própria já levantei aqui numa reunião da CAI, que já as outras comissões tinham discutido o relatório e ainda estávamos nós a distribuir o relatório. Portanto, evidentemente que nós, quando fazemos o relatório Protocolo 2, precisamos dos relatórios das outras comissões, mas não perdemos nada se já soubermos que vamos fazer aquele relatório e, do ponto de vista da organização do nosso trabalho, apenas sabermos antes que vamos fazer aquele relatório. Acho que, apesar de tudo, ganhamos com isso. E, finalmente, a nota técnica de escrutínio solicitada pela comissão competente em razão da matéria, ou seja, o relatório da comissão deverá ser aprovado em tempo equivalente ao decorrido entre o pedido e o envio da nota técnica. Devo dizer que isto foi um pedido dos serviços de assessoria, que uma vez que me foi explicado eu percebi o interesse, mas fundamentalmente é o relatório da comissão deverá ser aprovado em tempo equivalente ao decorrido entre o pedido e o envio da nota técnica. Procura-se evitar que iniciativas sem prazo e com nota técnica não sejam escrutinadas, ou seja, que haja uma produção de notas técnicas. Aliás, é interessante naquele relatório, naqueles números nós vermos isso, que enquanto a COFMA fez tantos relatórios quanto as notas técnicas que pediu, a primeira pediu muito mais notas técnicas, muito mais notas técnicas do que os relatórios que produziu. Evidentemente que se entende perfeitamente que as outras comissões peçam notas técnicas e que até decidam que não fazem relatório em função da nota técnica, mas acho que há aqui alguma disciplina e isto é fundamentalmente para poupar a assessoria da comissão que tem pedidos de notas técnicas o tempo todo. Portanto, isto são princípios de organização, apenas de organização do trabalho. Isabel pediu a palavra.
Sim, Sra. Presidente, relativamente à primeira proposta, compreendendo que ela possa fazer sentido, eu acho que não se pode estar... Ou seja, acho que ela deve ser uma recomendação e não propriamente uma... Deve ser uma recomendação e não uma obrigatoriedade, porque acho que já todos nós tivemos uma situação em que apenas 3 dias antes ou 2 dias antes é que conseguimos fazer o parecer, até porque estávamos à espera do relatório da outra comissão, e isto liga-se com o ponto 3... da questão de fazer a distribuição na CAI ao mesmo tempo que se faz nas outras comissões, mas de facto é complicado fazer um parecer quando não temos o relatório da outra comissão, até porque muitas vezes não faz sentido estar a repetir, porque vamos repetir tudo, muitas vezes aquilo que optamos é por traduzir na íntegra o que vem do outro relatório e, portanto, acho que o ponto 1 não pode de qualquer forma ser visto como obrigatoriedade, mas apenas como uma sugestão, sendo certo que depois cada grupo parlamentar tem a sua gestão, também os seus funcionários ou não, e portanto acaba por ser, era só isso que queria dizer.
Pensamos, podemos transformar este ponto numa recomendação, mas apenas um esclarecimento, os relatórios, os pedidos de relatório para as restantes comissões também vão ser antecipados uma semana. portanto, a questão que a senhora deputada coloca tem todo o sentido. Talvez seja diminuído, a importância seja menor, porque vamos antecipar os relatórios uma semana, mas poderá ficar apenas como uma recomendação. Obrigada. Senhora deputada.
Obrigada e bom dia. Apenas para dizer que parece-nos bem todas as propostas aqui postas em cima da mesa. De facto, até para os serviços temos aqui uma forma das coisas correrem de forma organizada. Agora, também concordo com a questão de ser uma recomendação, é óbvio que tem que ser uma recomendação, e espero que na prática que se venha a ter resultados e que funcione.
Muito obrigada. Encerramos assim a nossa reunião. Peço desculpa. Há ainda as indicações o ponto da agenda tradicional desta reunião. Quer o PS, quer o Bloco indicaram que não tinha, o Bloco de Esquerda indicaram que não havia sinalizações a efetuar nestas iniciativas que estão hoje em cima da mesa. O PC propõe a proposta de regulamento relativa à homologação e fiscalização do mercado de veículos agrícolas e florestais para a 7ª Comissão, e o PSD propõe o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, a abertura das negociações com Cabo Verde e a parte respeitante às transformações, fusões e cisões transfronteiriças. Trata-se de um relatório, o da globalização, de uma decisão, Cabo Verde, e de uma diretiva, as fusões e cisões transfronteiriças. Portanto, para a quinta, para a segunda e para a quinta e sexta comissões. Portanto, se estivessem de acordo, distribuiríamos isto na próxima reunião. Muito obrigada, damos assim por concluída esta reunião. Obrigada.
Muito obrigada, senhores deputados, pela espera pelo início da nossa reunião. Bom dia a todos. Começamos as nossas informações constantes do ponto 1. Tem a ver a primeira com a audição à senhora embaixadora do Reino Unido em Portugal, Kirsty Hayes, que está de saída, como sabem, em julho, e ao doutor Bernardo Trindade. Ambas as audições são sobre o Brexit e a requerimento do grupo parlamentar do PSD e terão lugar no dia 6 de junho, quarta-feira, de manhã. São sucessivas. A reunião com a senhora ministra irlandesa dos Assuntos Europeus, Ellen McEntee, a pedido da própria, está agendada para o dia 20 de junho, quarta-feira, às 11h30. Eu relembro que este pedido foi feito pela senhora ministra irlandesa para uma reunião, não com a mesa, não com parte da comissão, mas com o plenário da comissão. Por isso será uma parte da reunião ordinária da nossa comissão. Entretanto, foi enviada aos senhores coordenadores a possibilidade, foi enviada a informação da possibilidade da reunião com a senhora diretora-geral do budget, Nádia Calvino, que estará em Lisboa no dia 18 de junho, às 15 horas, na representação da Comissão Europeia em Lisboa. Uma vez que nós não podemos reunir com ela, como estava previsto, por ser dia coincidente com as jornadas parlamentares do PSD, a senhora diretora-geral disponibilizou-se a reunir-se com os responsáveis dos vários grupos políticos e eu fiz com a senhora chefe da representação da Comissão Europeia em Lisboa, este entendimento de que anunciaria, apesar de não ser matéria oficial da nossa comissão, esta disponibilidade da senhora diretora-geral, mas até ao momento não houve feedback da indicação, para dar indicação, seria às 15 na representação. 18 às 15. Eu agradecia que, se houver interesse para comunicarem aos serviços da Comissão, para, no mais curto espaço de tempo, dar conhecimento à chefe da representação para, por sua vez, comunicar à senhora diretora-geral. Entretanto, as reuniões interparlamentares que vão acontecer e que são as COSAC e Comissão de Transportes, também aguardamos a indicação dos senhores deputados que integrarão estas delegações. À COSAC falta a indicação do PSD e do CDS-PP. E transportes falta a indicação do PSD. Lembro que seria, por razões logísticas, muito importante que fosse dada esta indicação à Comissão dos Assuntos, ao gabinete da Comissão. Passamos agora ao ponto número 2, Grupo de Trabalhos. Senhora Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Era apenas uma questão, porque tem sido fruto da agenda várias vezes adiada e era para tentar perceber. Da última vez que tínhamos recebido informação, teríamos audição regimental com o Sr. Ministro no dia 5, mas dia 5 à tarde haverá plenário por causa das jornadas parlamentares do PCP. A minha questão era saber para quando é que estará pensada a próxima audição regimental ao Sr. Ministro, basicamente, porque ela tem sido sucessivamente adiada por causa da agenda.
Sra. Deputada Isabel Pires, sempre esteve indicada para 12 de junho a audição regimental. Essa é a indicação que temos do gabinete. Não houve nunca indicação para 5 de junho, foi sempre indicada para 12 de junho e mantém-se, apesar da agenda nessa semana também ser muito sui generis. Temos 10 de junho feriado e 13 de junho feriado municipal em Lisboa. Como? Sim, exatamente.
Mas 13 é quarto,
não
é? E é feriado municipal, esse é o
muito bem. está para 12 de junho, já está, se não me engano, até comunicada. Exatamente, mas não há ainda indicação de hora, mas em princípio é às 15. Passamos então agora ao ponto número 2, Grupo de Trabalho, escrutínio das iniciativas europeias. Apresenta a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, deputada Margarida Marques. Obrigada.
Muito obrigada, Presidente. Apenas para informar, e era por isso que não estávamos em reunião, porque esta semana fizemos uma reunião mais longa, no sentido de fazermos uma avaliação do nosso trabalho sobre o escrutínio das iniciativas europeias. Não tivemos tempo para fazer essa análise, porque os nossos colegas deputados já estavam a fazer pressão normalmente à porta, e fizemos apenas a apresentação dos dados relativamente ao escrutínio das iniciativas europeias depois da entrada em vigor da nova metodologia. Portanto, a nossa sugestão é que este documento, este PowerPoint, seja enviado pela senhora Presidente aos membros desta Comissão para tomarem conhecimento destes números. Nós, numa próxima reunião do Grupo de Escrutínio, vamos discutir estes números e depois apresentaremos aqui os resultados para também nesta comissão podermos fazer algum debate e vermos se devemos ou não modificar as nossas estratégias nesta matéria. Queria, antes de terminar esta parte, de agradecer à assessoria desta comissão, ao Dr. Filipe Xavier, à Dra. Catarina, que fizeram este trabalho no sentido que nós possamos ter acesso aos números. E, portanto, pedia à Sra. Presidente que depois enviasse por meio para todos os senhores deputados desta comissão este PowerPoint. No que diz respeito às iniciativas para escrutínio ou para informação, o documento foi distribuído, é o documento colorido habitual. Há um erro que eu gostaria de informar os colegas deputados no que diz respeito ao COM 297, relatório da Comissão sobre a avaliação intercalar do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. Não se trata de uma iniciativa para escrutínio, mas para informação. Os restantes partidos que não estão aqui referidos, o PS e o Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda e o CDS, entenderam que nesta lista não queriam fazer sugestões, quer para, nem para escrutínio, nem para informação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, pela informação do balanço do escrutínio das iniciativas europeias. Está aqui realmente uma grafia muito elucidativa dos desenvolvimentos deste trabalho, que será, obviamente, distribuída pelos senhores deputados e que ilustra bem a bondade da aplicação e a eficácia da aplicação da nova metodologia. Por isso, acompanho também os cumprimentos feitos ao gabinete, ao Dr. Filipe Xavier, à Dra. Catarina e aos que antecederam no gabinete a possibilidade de chegarmos a este balanço positivo. Entretanto, vamos à votação da sinalização, se não houver nenhuma intervenção relativamente à mesma. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Passamos agora ao ponto número 3, apreciação e votação dos pareceres da Comissão dos Assuntos Europeus no âmbito de escrutínio das iniciativas europeias. A linha A, que trata de um relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, e ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões, é o COM 2018-50, foi objeto de relatório da Comissão de Educação e Ciência. Será relator o senhor deputado Carlos Gonçalves, que não tendo podido elaborar o relatório até agora, pediu para ser adiado. Mas tem a palavra, senhor deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era sobre a linha A e também relativamente ao outro documento que está aqui em discussão, estaria em discussão, cujo autor do parecer seria a nossa colega Inês Domingos, só que ela está neste momento como Presidente do Grupo de Amizade Portugal-Reino Unido, no Reino Unido, com a delegação parlamentar, que estão em visita ao Reino Unido e, portanto, pede para ser adiado. O relatório, o meu relatório em relação à linha A, ele está elaborado, mas foram suscitadas aqui algumas dúvidas, portanto acho que é preferível só apresentá-lo na próxima reunião.
Muito bem, explicadas então pelo Sr. Deputado responsável pelo relatório, o parecer constante da alineado número 3 e também justificado o pedido de adiamento feito pela Sra. Autora de parecer Inês Domingos, ficam então adiados os referidos pareceres. Lembro que o relatório da Sra. Deputada Inês Domingos tem prazo para envio de 5 de junho. Passamos agora ao ponto número 4. Nomeação de deputados autores de parecer no âmbito das iniciativas europeias, o alinear pacote de quadro financeiro plurianual, que cabe ao PSD indicar o autor de parecer, e o prazo, eu lembro que é 2 de julho.
Deputado Duarte Marques.
Está registado o Sr. Deputado Duarte Marques como autor deste parecer. Depois, a linha B, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho, cabe ao PS, é o COM 2018-95, sem prazo.
Ficarei eu próprio, sim.
Ficará então registado o Sr. Deputado Vitalino Canas como autor de parecer. Tem a palavra o Sr. Deputado Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Está aqui um caso que ilustra bem a minha sugestão da semana passada, a propósito da distribuição e do agendamento dos diplomas que carecem de parecer. O parecer sobre esta iniciativa foi elaborado por mim na COFMA e foi adotado a semana passada. Portanto, o deputado autor de relatório, desde a semana passada, que teria à sua disposição o relatório feito por outra comissão. Uma das recomendações que nós pensamos apresentar, o grupo de escrutínio das iniciativas europeias, tem a ver exatamente com as datas de inclusão destes diplomas na agenda. Muito obrigada.
Muito obrigada pela informação. Passamos então agora à linha C, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho. Revoga a diretiva 2009-22-CE, trata-se do COM 2018-184, cabe ao PSD a autoria do parecer. Fica registada então a Sra. Deputada Ana Oliveira como autora deste parecer e lembro que o prazo é 10 de julho. Feita a nomeação dos deputados e autores de parecer, passa-se então agora ao ponto número 5, apresentação do relatório da visita da CAI à Albânia. Não acabei de fazer. Não. Não, eu acabei de fazer.
Não. Eu e o deputado Ana Oliveira para
a C. Exatamente, não temos a D. Isto é milagre. Da multiplicação, porque eu não tenho esta proposta. É a decisão 2642 JAI do Conselho COM 2018-213, mas eu não tenho a resposta para isto. Tenho muita pena que esta ordem do dia fantasma tenha aparecido, mas eu não tenho. Como? Esta que aparece com a linha D, porque eu não a tenho. Tenho, aos seus deputados, não tenho explicação para isso. Vou tentar saber, não tenho explicação para isso.
É uma forma de dizer que os deputados estão atentos.
Muito bem, muito bem. E esta proposta tem prazo, na verdade. Esta proposta fantástica tem prazo. 13/7, precisamente. Muito bem, o gabinete vai saber o que é que se passou com estas duas, com esta divergência de ordem do dia? Pois, estou a ver que sim. Não, vamos ver, não há... Sim, se quiser indicar já. Agora, eu gostaria de saber o que é que se passa, não é? Então, vamos, se não se opuserem a essa, à divergência de ordens do dia, não se opõem à divergência de ordens do dia. Adotamos a ordem do dia onde consta a linha D. Muito bem. Deliberamos nesse sentido. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Isto tem que ser feito. Isto tem que ser feito, é de regra. Por isso, vamos distribuir a proposta diretiva constante da linha D do número 4 da ordem do dia, relativa à proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece normas destinadas a facilitar a utilização de informações financeiras e de outro tipo para efeitos de prevenção, detecção, investigação ou impressão de determinadas infrações penais e que revoga a decisão 2642-JAI do Conselho COM 2018-213. Cabe ao PS e a data, o prazo limite é 13 de julho. Está registado então o Sr. Deputado António Gameiro como autor de parecer. Fica assim então concluído o número 4 da ordem do dia. Passamos ao número 5, apresentação do relatório da visita da CAI à Albânia. Dou a palavra ao Sr. Deputado Vitalino Canas para a respectiva apresentação, uma vez que integrou a delegação. É a palavra ao Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Integramos esta delegação a Sra. Presidente, o deputado António Costa Pinto e eu próprio, António Costa da Silva e eu próprio, portanto, uma delegação reduzida. É pena que tenha sido reduzida, devo dizer, porque eu acho que a viagem correu muito bem e foi muito elucidativa, muito informativa. Fomos muito bem recebidos, tivemos encontros ao mais alto nível, tivemos encontro com o Governo através do Ministro dos Negócios Estrangeiros, um encontro com o Speaker do Parlamento, com várias comissões, com o Grupo Parlamentar de Amizade Albânia-Portugal. Portanto, tivemos contactos com numerosos deputados. Creio que foi uma visita muito bem preparada e da parte albanesa é que se atribuiu importância, relevo nesta visita. E penso que a nossa delegação poderia ser um bocadinho mais alargada, com benefício para todos. A Albânia, como se sabe, é um Estado candidato, tem já estatuto de candidato à adesão à União Europeia, é um deles. Não é um dos que está, nesta altura, mais avançado no pipeline, como é sabido. Digamos que a porta, se abrir depois das eleições do próximo ano, se a porta se abrir para novas adesões, estará sobretudo aberta, e isso já se percebeu, para outros Estados dos Balcãs, designadamente a Sérvia e o Montenegro, e a Albânia não estará na primeira linha. E isso é algo que obviamente nos preocupa, e creio que também deveria preocupar o resto da Europa, porque a situação nos Balcãs Ocidentais continua a ser uma situação relativamente conturbada em alguns dos países. Sabemos que a situação da Bósnia não está nem de perto nem de longe resolvida, aliás até tem sofrido talvez algum retrocesso quanto à institucionalização das instituições. Na Macedónia sabe-se que o novo governo não tem total estabilidade. No Kosovo, que aliás soube há pouco, o embaixador vai ser recebido pela Sra. Presidente, continua a haver enormíssimos problemas. E, portanto, os dois grandes polos de estabilidade daquela região que a Europa conviria assegurar são a Sérvia e a Albânia. Se a Sérvia entrar, enfim, eu pessoalmente, que sou um simpatizante da Sérvia, não veria com maus olhos que a Sérvia entrasse rapidamente, mas se a Sérvia entrar sem a Albânia entrar logo a seguir, creio que haverá ali um desequilíbrio, pode ser um desequilíbrio preocupante. E, portanto, os albaneses sentem isso. São um país que tem feito alguns progressos significativos. Penso que todos nós, particularmente aqueles que não conheciam Tirana, ficaram surpreendidos com a dinâmica que se sente naquela sociedade, uma dinâmica de progresso, de de modernização, de entusiasmo pela integração euroatlântica. A Albânia já é membro da NATO, não sendo ainda membro da União Europeia. Portanto, há ali uma dinâmica interessante vinda de um país, o país mais fechado da Europa durante muitos, muitos anos. Portanto, creio que os albaneses estão nesta altura preocupados com a relativa subalternização que estão a sofrer ou que estão a ver das instituições europeias quanto à sua adesão à União Europeia e estão a fazer um esforço grande no sentido de ultrapassar esses problemas. É claro que existem problemas políticos, também os podemos sentir no diálogo entre os vários grupos políticos, os grupos parlamentares, sentimos que há ali alguns problemas ainda referentes ao Estado de Direito, à dinâmica do Estado de Direito, que ainda não estão totalmente interiorizados, talvez, mas apesar disso ter sido visível, também foi visível uma tentativa de mostrar que, apesar de tudo, estão de acordo e estão coordenados no que diz respeito à integração europeia e que existe um grande consenso, talvez não unanimidade, mas um grande consenso no sentido dessa mesma integração. Por isso, não querendo aqui estender mais e ficando atualmente à disposição para qualquer questão que se queira colocar, sublinhava mais uma vez o facto de, manifestamente, pelo número de pessoas que nos recebeu, pelo nível ao nível do governo com quem tivemos diálogo, o speaker, etc., parece-me que é manifesto que a Albânia sente que do lado de Portugal existe aqui um parceiro interessante que vale a pena explorar. Nunca tivemos grandes relações com a Albânia, como é óbvio, não temos um histórico relacional muito significativo, mas é claramente um país mais pequeno que Portugal, portanto um pequeno país, mas é claramente um país onde me parece que vale a pena manter algum contacto e criar condições para estreitarmos as nossas relações. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitorino Canas, pelo detalhe e pelas observações feitas sobre a delegação que visitou o Parlamento albanês. Tenho a reiterar e a enfatizar a circunstância de, apesar da delegação não ter sido representativa das forças políticas que compõem esta comissão, foi, apesar de tudo, uma delegação muito clara nos pontos de abordagem sobre as aqui como no TR que a Albânia tem vindo a fazer na perspectiva de vir a ser um futuro país da União Europeia e dos esforços que tem feito e a questão complementar da posição geoestratégica deste país no contexto da política europeia mais alargado. Por isso foi uma abordagem competente que dignificou o nosso Parlamento e que foi muito útil para acompanhar de perto o esforço e a importância que a Albânia dá para a futura integração na União Europeia, que espera e ambiciona. Foi, como o Sr. Deputado Vitorino Canas disse, uma visita muito bem organizada da parte do Parlamento albanês e com o interesse, claro, que foi estendido também ao Governo em funções. Muito obrigada, Sr. Deputado Vitorino Canas, por este relatório. E como é habitual, não haverá outra demarche aqui na nossa comissão, a não ser tomar nota dele. Passamos então ao ponto número 6, outros assuntos. Tenho a dar conta que ontem foi pedido pelos serviços do protocolo que fosse recebido o senhor embaixador do Kosovo, que tem uma agenda muito limitada, e será recebido hoje às 12h30 por mim, e na agenda estão sobretudo as relações interparlamentares entre o nosso Parlamento e o Parlamento do Kosovo e o reforço dessas relações, aliás, na linha do que tem sido feito ao longo dos últimos anos. Se os senhores deputados entenderem que eu deva incluir mais algum ponto para além das relações interparlamentares e da questão, enfim, particular do Kosovo relativamente aos Estados da União Europeia, as sugestões serão bem-vindas. Outra informação tem a ver com a Conferência de Líderes, que na última súmula prevê que as comissões parlamentares se realizem no dia 1 de junho. Uma vez que se trata de uma sexta-feira, após feriado, ponho à consideração dos senhores deputados realizar a nossa reunião ordinária no dia 30, quarta-feira de manhã, e não no dia 1 de junho. Senhor deputado Carlos Gonçalves.
Eu acho que é preferível fazê-la no dia 30, porque no dia 1 certamente iremos ter problemas para ter o quórum e cada vez vamos ter que ter mais cuidado, até porque temos um calendário atípico até ao fim da sessão legislativa. Os deputados têm outras comissões e cada vez vai ser mais difícil, em tão poucos dias, com tanto acumulado de reuniões, garantir o quórum, muito particularmente nas comissões ligadas à política externa, que são a segunda, a terceira e a quarta. Que a parte eleitoral está muitas vezes ou na agricultura, ou na saúde, ou no ambiente, portanto é preciso ter algum cuidado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Sr. Deputado Vitorino Canas.
Senhora Presidente, embora possamos ter algumas dificuldades entre nós, quer no dia 30, quer no dia 1, penso que é preferível no dia 30, de manhã. Eu tenho aqui na minha agenda que temos plenário à tarde, não é? Portanto, teremos cá os deputados sem nenhuma dificuldade, portanto parece ser melhor no dia 30 de manhã. Mas queria pegar em algo que o Sr. Deputado Carlos Gonçalves referiu, e que é o seguinte: esta comissão tem sido muito, digamos, ultimamente muito convocada para reuniões conjuntas com a 17ª Comissão. Esse tema já foi debatido na reunião de mesas e coordenadores, a forma da convocação, mas eu chamaria a atenção para que nesta fase inicial tem sido mais ou menos possível garantir a presença, mas estando previstas não sei quantas audições, dezenas ou mesmo mais que dezenas de audições, a realizarem-se normalmente à sexta-feira, eu acho que vai ser crescentemente difícil assegurar quórums das duas comissões. Por isso, da parte da Comissão dos Assuntos Europeus, eu acho que deveria haver aqui um critério muito seletivo em relação às audições para as quais somos convocados, não é convidados. Convidados, penso que devemos ser convidados para todos e quem quiser vir, vem. Convocados, que implica presença, e se não houver presença, implica falta, acho que devia haver aqui algum critério, porque vir incessantemente a reuniões depois do plenário de sexta-feira pode tornar difícil a quórum.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitorino Canas. Essa tem sido uma preocupação nossa. Aliás, temos reiteradamente dado conta ao Sr. Presidente da Comissão da 17ª Comissão que são inconvenientes as marcações de audições que envolvam a Comissão dos Assuntos Europeus, que são só aquelas dirigidas a personalidades que tenham ligação direta às instituições europeias, designadamente Comissão Europeia, deputados ao Parlamento Europeu, diretores-gerais das instituições comunitárias e não os outros. Não há envolvimento em audições que não sejam de personalidades ligadas às instituições europeias ou aos assuntos europeus. Mas temos, como ia dizendo, reiteradamente dado conta que são mais convenientes as marcações dessas audições que envolvem, como disse, a Comissão dos Assuntos Europeus, à sexta-feira de manhã, antes do plenário. E é regra geral o que tem acontecido. Já não aconteceu assim com o seu deputado ao Parlamento Europeu, Miguel Viegas, que foi à tarde. Não aconteceu assim com a senhora deputada ao Parlamento Europeu, Marisa Matias, que foi sexta-feira à tarde, mas nós fizemos notar que a nossa preferência, até para assegurar o quórum da nossa comissão, seria exatamente à sexta-feira de manhã. E as convocatórias serão feitas de acordo com este critério. As convocatórias são sempre feitas de acordo com este critério. Personalidades ligadas aos assuntos europeus, marcações das audições à sexta-feira de manhã. Tenho de novo a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Ó, Sra. Presidente, desculpe, não, só estou aqui a pegar uma mensagem. Eu concordo plenamente com aquilo que foi dito, mas há determinado de coisas que eu tenho dificuldades em perceber. É porque é que um conjunto de entidades, muito particularmente os deputados europeus, só podem vir à Assembleia da República na sexta-feira. Isto é a Assembleia da República, quer dizer, não. E na Assembleia da República, as pessoas também têm que perceber o funcionamento dela própria e nós não podemos estar dependentes de agendas de pessoa A, B, C ou D. A Assembleia da República tem um modus operandi que é este. É um órgão que eu parece que deve ter importância suficiente, já disse isto numa reunião anterior, e não entendo como é que, tanto a 17ª como a 4ª Comissão da Assembleia da República, têm que encontrar aqui uma forma, por vezes complicada para os deputados, porque, por exemplo, a sexta-feira é o regresso dos deputados ao seu círculo eleitoral. A mim basta-me dizer que se perder o avião da tarde, eu agora, neste momento, só consigo viajar sábado à tarde. Não sei se têm noção, cada um tem os seus problemas. E, portanto, nós temos de ter 8:30 da manhã, tudo bem, faz o esforço, é normal. Mas as pessoas que aqui vêm, muitas vezes, tirando um caso ao outro, também têm que perceber que isto tem uma forma de funcionar e que, acho que isto não é um órgão qualquer, isto é a Assembleia da República. E tenho algumas dificuldades, até às vezes na relação com o Governo, como é que somos sempre nós a adaptar-nos, às vezes até para reuniões regimentais, que eu tenho muita pena, mas isto é a Assembleia da República e, portanto, nós não podemos estar sempre dependentes da agenda dos outros. Este Parlamento tem uma agenda, que é a agenda política de uma casa que representa os portugueses. Lamento imenso, mas isto é a forma como eu vejo estas coisas, mas estou completamente de acordo com a Sra. Presidente, que é os casos concretos que tenham interesse para nós, que sejam, se à sexta-feira, então que sejam às 8:30 da manhã, agora durante a parte da tarde, é garantir dificuldades até no próprio escrutínio, porque muitos deputados, por razões diversas, não poderão estar nas reuniões. Já agora aproveito que estou no uso da palavra para dizer que para a COSAC, independentemente das dificuldades que temos por ter jornadas parlamentares, vamos apenas indicar um senhor deputado, neste caso uma senhora deputada, que é a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque, e pedimos imensa desculpa, mas estamos em reunião do grupo parlamentar e, portanto, vamos, digamos, com representação não reduzida, porque a senhora deputada, com a sua capacidade, estará à altura de representar o grupo parlamentar.
Muito obrigada, senhor deputado Carlos Gonçalves. Está então registada a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque como elemento da delegação à COSAC. Agradeço o esforço do grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra a senhora deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. É um pouco para a defesa da honra da PT 2030, ou seja, da eventual da 17ª. Porque, efetivamente, o que a senhora Presidente referiu, e com razão, a PT 2030 teve isso em linha de conta, ou seja, as reuniões têm sido marcadas para as 8:30. O que eu penso, e tem sido feito esse esforço, e os deputados têm vindo, os deputados europeus têm vindo às 8:30. A minha sugestão, para encontrar uma solução de compromisso, é que há uma série imensa de audições que ainda estão previstas. Estive a ver na agenda, pareceu-me que não está prevista nenhuma para sexta-feira à tarde, o que não significa que eu tenha aqui anotadas todas as audições. Mas eu penso que na PT 2030 há vários tipos de pessoas que são convidadas para audições. Umas têm a ver diretamente com as questões europeias, comissários europeus, diretores-gerais, deputados europeus. Outras têm a ver, por exemplo, como hoje, com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, e que são ou ministros ou instituições nacionais. Evidentemente que o tema é sempre o quadro financeiro plurianual, que interessa a todos. Com os interlocutores europeus interessa mais a dimensão europeia, com os interlocutores nacionais interessa mais a dimensão nacional, mas não há uma fronteira entre um e outro. O que talvez se possa fazer, porque às 8h30, diz o senhor deputado, é mais difícil estar cá, ou porque as pessoas não vêm, têm falta, etc. Talvez pudéssemos encontrar uma solução de compromisso que seria um duplo estatuto. Em tudo o que são questões europeias, interlocutores europeus, seriam duas, os deputados da CAI seriam convocados, relativamente aos outros, os deputados seriam convidados. E, portanto, já não se colocaria o ponto, a questão dos deputados terem falta à reunião. Eu
agradeço à deputada ter reiterado e frisado o critério que eu já tinha adotado e anunciado. Muito bem. Continuaremos dessa maneira. Para finalizar esta questão dos outros assuntos, da minha parte, dou conta que amanhã, às 20 horas, teremos a audição com o senhor chefe da negociação para o Brexit, ou responsável da negociação do Brexit da Comissão Europeia, Michel Barnier.
E vai ser a outra presidente?
Ainda não se sabe. Sala 6? Já se sabe. Sala 6. É às 20 horas.
Vai ver o livro.
É às 20 horas.